Muito boa tarde a todos. Esta audição decorre no Grupo de Trabalho dos Transportes Públicos e temos connosco a Autoridade de Mobilidade e Transportes, com a presença do Dr. João Carvalho como Presidente e o Professor Dr. Eduardo Lopes Rodrigues como Vice-Presidente. Da parte dos parlamentares, temos neste momento connosco o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD, e a todo momento estão a chegar os demais senhores deputados dos outros grupos parlamentares. Esta audição decorre no âmbito da proposta de lei 50/13 do Governo, que cria o regime jurídico de transporte em veículo a partir de plataforma eletrónica. Igualmente, o projeto de lei 450/13 do Bloco de Esquerda, que estabelece um novo regime jurídico para a atividade de transporte de passageiros em veículos automóveis ligeiros descaracterizados, bem como o projeto de lei 529/13 do PSD, que estabelece o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, e também, dentro deste âmbito, do projeto de resolução 724/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a adoção de medidas que modernizem e introduzam transparência no setor do táxi. Como sabem, porque sei que são entidades e pessoas já vieram aqui mais vezes, já tivemos o gosto de os ter cá, o modelo é o modelo a que estamos todos relativamente habituados, que começará com uma intervenção inicial até ao máximo 10 minutos, caso queiram fazê-lo, a que segue uma ronda única de perguntas dos senhores deputados, dos vários grupos parlamentares, cerca de 5, 6 minutos, e que depois responderão em conjunto, sem prejuízo, no final, se necessário for, ser prestado algum tipo de esclarecimento adicional. Eu pergunto se quer usar da palavra. Tem a palavra, Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado. Irei fazer uma breve intervenção inicial que irei ler. Penso que esta intervenção provavelmente responderá a muitas das dúvidas que ultimamente têm assaltado alguns cidadãos sobre o posicionamento da Autoridade de Mobilidade dos Transportes em relação a este tema. Portanto, senhoras e senhores deputados, é para nós, portanto, uma honra estar outra vez aqui nesta casa, tratar de matérias tão relevantes para o ecossistema da mobilidade dos transportes e também para a economia nacional. Antes de mais, quero sublinhar que a AMT se move pelo estrito cumprimento dos ditames legais e jurisprudenciais portugueses e da União Europeia e pela defesa de diversos interesses societais em termos equitativos, e volto a referir em termos equitativos, de todas as atividades do setor dos transportes. Na sua atuação, a AMT efetua sempre em primeiro lugar um exercício de compliance com a legislação aplicável e, em segundo lugar, procura contribuir para o suprimento de falhas de mercado, sem com isso gerar falhas de Estado, para a construção de um paradigma de concorrência não falseada, sem restrições ou distorções, e para proteger o bem público, da mobilidade inclusiva, da mobilidade eficiente e sustentável, tendo em conta, de forma integrada, três diferentes racionalidades, que são a racionalidade dos investidores, a racionalidade dos cidadãos, neste caso enquanto utilizadores dos modos de transporte, e também dos contribuintes. E foi neste âmbito que a AMT, por diversas vezes, através de várias pronúncias e pareceres, considerou que a atividade de transporte de passageiros em veículos ligeiros, através de plataformas eletrónicas, não cumpre a legislação em vigor. Todavia, isto não significa que não seja possível acomodar formas inovadoras para modernizar o setor, que deve ser visto como um segmento dinâmico do ecossistema que inicialmente eu referi. A AMT sempre foi muito clara em definir mecanismos de regulação que permitem antecipar a inovação tecnológica e não em conta das transformações em curso nos domínios da engenharia, da construção de uma sociedade hipocarbónica, na redução da pegada ecológica dos segmentos mais tradicionais de transportes, e no acolhimento de novas tecnologias de informação, de comunicação e de localização para soluções de mobilidade urbana, também extensiva a todas as regiões do território, da mobilidade urbana, de todo o território, de forma a potenciar o investimento, o emprego, a competitividade e a coesão, e de uma forma geral, as três racionalidades que eu referi, a dos investidores, a dos cidadãos e a dos pagadores de impostos, dos contribuintes. Nesse sentido, a AMT tem vindo a defender que é urgente que as entidades com poder legislativo possam clarificar o enquadramento legal aplicável a este setor, evitando diferentes interpretações jurídicas, que apenas exponencia a conflitualidade e, do mesmo passo, contribuir para a criação de condições de mercado estáveis e equitativas, proporcionando a criação de um level playing field em pleno respeito pelas regras do direito à concorrência. A recente decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia veio clarificar que os serviços prestados pelas plataformas eletrónicas não são classificáveis no âmbito do direito da União Europeia como integrados nas regras da Sociedade de Informação e de Comércio Eletrónico, nem na Diretiva de Serviços do Mercado Interno, devendo sim ser objeto das regras que, em cada Estado, são aplicáveis ao setor dos transportes no contexto da Política Comum de Transportes. Cabe, por conseguinte, ao legislador nacional estabelecer regras que sejam compagináveis com esta orientação do Tribunal de Justiça da União Europeia. Neste contexto, é expectável que este novo enquadramento jurídico seja equitativo na promoção dos interesses em presença e permita o desenvolvimento das empresas em conformidade com a exigência dos consumidores, acolhendo os seguintes dois objetivos. Primeiro, um sistema equitativo, equilibrado e não discriminatório. Segundo, mecanismos de regulamentação focados no IMT, neste caso, e de regulação focados na IMT, que sejam claros, compreensivos e que permitam a supervisão e fiscalização com eficácia. Portanto, dito isto, estou naturalmente à disposição dos senhores deputados, no espírito de colaboração que sempre tivemos com esta Assembleia da República. Não queria, no entanto, deixar de referir que, e sublinhar que as propostas legislativas existentes, e que o Sr. Presidente referiu aqui nesta Casa, portanto, foram elaboradas antes da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. E pensamos nós que deverão ser revisitadas pelos grupos parlamentares e pelo Governo que assim apresentaram esses projetos. No sentido que é essencial para nós que haja sempre um tratamento equitativo e não discriminatório de todos os agentes económicos que atuam neste setor regulado, ou seja, o setor de transporte urbano de passageiros em veículos ligeiros. Era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então passar aos grupos parlamentares e, para tanto, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD. Faça, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o colega deputado. E também, naturalmente, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da AMT. Os senhores devem conhecer a posição do Partido Social Democrata. Nós não gostamos de ambiguidades legislativas, ou seja, achamos que as leis não devem criar dúvidas, bem pelo contrário, devem sistematizar certezas. E nós somos pelo cumprimento da lei. Ou seja, enquanto for esta a lei, é esta que tem que ser respeitada. Ponto. Agora é uma lei, de facto, desatualizada. E nós próprios, tendo isso em consideração, apresentámos a tempo e horas, e já há algum tempo, uma proposta precisamente de alterar a nova lei. Uma lei que inclua as novas plataformas, portanto não faz sentido. Nós estamos a falar, quando falamos de mobilidade urbana, estamos a falar de uma área que de facto é muito dinâmica e cada vez mais dinâmica, cada vez mais rápida, portanto isso leva-nos à posição que o Partido Social Democrata tem tomado ao longo de todo este processo, desde o início desta legislatura, que é rapidamente alterar a lei, porque já vamos quase atrasados, ou seja, o consumidor já está mais avançado que a lei. E é bom que tenhamos essa consciência. O Partido Social Democrata, isso já apresentou a sua sugestão, em que dá resposta à inclusão desta inovação tecnológica na legislação, dá também, temos uma atenção muito grande às questões do ambiente e também têm invertidas no nosso projeto, à competitividade, à modernidade, às tendências dos consumidores, ou seja, tudo isto que não está na atual lei, no nosso projeto passará a estar. Portanto, estamos à vontade e concordamos com todos aqueles, e penso que os doutores também acompanham isso, que é não ao vazio, sim a uma lei clara, mas que não seja esta e que seja atualizada para incluir aquilo que nós acabamos agora de referir. Nós também temos, e gostamos sempre de referenciar isso, um respeito enorme à regulação. Ou seja, para nós não existe a mãozinha invisível, ou se ela existe, não pode existir, na nossa opinião. Portanto, as coisas têm que estar reguladas e bem reguladas. Não temos nada, bem pelo contrário, com a iniciativa privada, mas naturalmente ao Estado compete regular e bem aquilo que se passa na economia. Portanto, essa também é uma posição muito clara. Como também é muito clara na defesa dos interesses de quem trabalha nas e pelas plataformas e também no direito daqueles que investem e naqueles que consomem. Ou seja, também não queremos subscrever a criação de uma nova ocupação profissional, que felizmente tem acontecido com os motoristas que trabalham através das plataformas de mobilidade urbana, mas não somos a favor de criar uma ocupação profissional mal paga e com poucos direitos. Somos absolutamente contra. E nisso, também, no nosso projeto está muito claro quanto à qualidade do emprego que nós defendemos. Portanto, temos uma proposta, aquilo que nós convidamos, e temos insistido, é que se decida rapidamente, porque todos os partidos têm posições, não todos têm propostas, mas todos têm posições, até mesmo aquele que não tem proposta é porque considera que o que está e o que existe está bem, portanto, há posições de todos os partidos, portanto, aquilo que nós desejamos é que rapidamente se tome uma decisão final, que penso que, e continuo a dizer, apesar de haver diferenças naturais entre os vários partidos, penso também que há algumas coisas que nos unem. Portanto, aquilo que os portugueses pedem, que no Partido Social Democrata quer corresponder, é que não exista qualquer tipo de vazio legislativo, que nunca existe, porque existe uma lei, mas que não exista é um vazio da realidade, de facto, os dias a dia, de todos os dias, que não está vertido na atual lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da AMT e o Sr. Professor Eduardo Lopes Rodrigues. Agradecer a vossa presença. Já vieram cá, tiveram a ocasião de já ter vindo cá para discutir esta questão, esta magna questão da prestação de um serviço público de transportes em condições de ilegalidade, que persiste há 3 anos esta parte. E é evidente que entre o momento em que algumas destas propostas foram apresentadas e os dias de hoje, como o Sr. Presidente disse, e bem, houve algumas coisas de novo que vão, na nossa opinião, também, tal como a do Sr. Presidente, vão determinar se os partidos querem ter alguma seriedade política na abordagem desta questão, vão determinar necessariamente, e aqui incluo também o Governo, vão determinar necessariamente algumas alterações legislativas no enquadramento que se pretende dar a esta questão do transporte em veículos descaracterizados. Vulgo Uber. E essas alterações que houve, o Sr. Presidente nomeou uma delas, que é a decisão do Tribunal de Justiça Europeu, que eu tenho aqui à minha frente, essa decisão, e que queria que o Sr. Presidente especificasse bem uma questão que tem vindo a ser, ou melhor, que é confundida, quer na proposta do Governo, quer na proposta do PSD, e que diz respeito ao facto de se querer inventar um serviço público de transporte de passageiros a partir de uma plataforma eletrónica e não a partir de um veículo automóvel. Porque o que marca essa prestação de serviço é, tal como é o entendimento do Tribunal de Justiça Europeu, o facto de se tratar de um serviço de transportes e não um serviço feito a partir de uma qualquer plataforma eletrónica, uma espécie de uma máquina mais ou menos invisível, que comandaria os operadores concretos de transporte no terreno. E a segunda novidade, digamos, que entretanto surgiu, já no início deste ano, 2018, foram as declarações do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, segundo as quais é necessário absolver ou perdoar um conjunto de coimas e de multas que os serviços que atuam em nome da Uber ou da Cabify têm vindo a ser escrutinados e fiscalizados pela polícia e têm vindo a sofrer essas multas. São várias centenas, creio mesmo que ultrapassa o milhar de multas já esse trabalho de fiscalização, e eu não queria deixar de começar por perguntar ao Sr. Presidente o que é que a AMT considera das declarações do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, porque o Sr. Presidente disse, na sua intervenção e com a qual estou plenamente de acordo, que o serviço de transporte a partir de uma plataforma eletrónica não cumpre a legislação em vigor. Portanto, existe uma legislação em vigor para o serviço de transporte tipo táxi. Portanto, se não cumpre a legislação em vigor, A existência de coimas que incidem sobre veículos e sobre motoristas que prestam serviço, que digamos os mandantes desse serviço sabem que é ilegal, sabem que não cumpre a legislação em vigor, até porque conhecem também o primeiro parecer que a AMT já teve ocasião de fazer a propósito da Uber e conexos, não é? Serviços conexos, sabiam perfeitamente que estão a arriscar junto dos motoristas que são seus parceiros, estão a arriscar a existência de coimas. Quem é que, na sua opinião, Sr. Presidente, quem é que é responsável por essas coimas? Serão os motoristas que estão a atuar em nome dessas plataformas ou serão essas empresas, essas mesmas plataformas, que devem ser responsabilizadas pelo pagamento de multas que corresponde à prestação de serviços ilegais fora da lei? A segunda questão tem a ver exatamente com essa referência que o Sr. Presidente fez à decisão do Tribunal de Justiça Europeu. E para quem ainda não terá tido oportunidade de ler, eu permitia-me ler o último parágrafo dessa decisão, segundo a qual se diz expressamente que os aspectos relativos à sociedade, aos serviços prestados pela sociedade de informação, devem ser interpretados no sentido de que um serviço de intermediação, como o que está em causa no processo principal, que tem por objeto, através de uma aplicação para telefones inteligentes, estabelecer a ligação mediante remuneração entre motoristas não profissionais que utilizam o seu próprio veículo e pessoas que pretendem efetuar uma deslocação urbana, deve ser considerado indissociavelmente ligado a um serviço de transporte e, por conseguinte, abrangido pela qualificação de serviços no domínio dos transportes. E, portanto, isto, como disse o Sr. Presidente, coloca fora da lei todos os serviços que, em nome dessas plataformas, têm vindo a ser prestados um pouco pela União Europeia. E, nessa perspectiva, eu permito-me também que o Sr. Presidente comente a decisão que, em setembro de 2017, o Transport for London, na Autoridade de Transportes em Londres, tomou relativamente à proibição da atividade da Uber em Londres e na região metropolitana de Londres. E essa proibição teve efeitos práticos concretos, porque a Uber, se quiser operar em Londres, tem de constituir os seus próprios veículos, os seus próprios motoristas e cumprir a legislação e as regras que todos os outros motoristas cumprem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguindo então esta ronda feita pelos parlamentares, tenho a palavra o Sr. Deputado António Eusébio. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Cumprimentar o Dr. João Carvalho, cumprimentar o Sr. Professor Dr. Eduardo Lopes. Agradecer mais uma vez a vinda aqui. Peço-lhes desculpa não ter conseguido ouvir. Ouvirei posteriormente, depois, toda a vossa intervenção. Mas acabei por ter que falar com o nosso Primeiro-Ministro um pouco e não consegui, efetivamente, vir. Ainda há tempo de os ouvir. Esta matéria sobre as propostas de lei e sobre os projetos de lei que estão em cima da mesa e sobre projetos de resolução tem sido uma matéria que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem acompanhado. Aliás, já falámos há muito tempo, conhecemos tão bem parte das vossas propostas e a nossa preocupação inicial sempre passou que pela regulação deste setor. Entretanto, isto tem vindo a evoluir, tem vindo também a aparecer novos constrangimentos, por um lado, e soluções por outro. Mas pronto, agora o que está aqui em causa, efetivamente, é chegar aqui à melhor solução e tentarmos afinar também melhor toda a proposta de lei para que se possa ser mais eficiente, mais eficaz. É verdade do que nos trouxeram a dizer que não cumpre atualmente os utentes quem usa estas plataformas não cumpre a legislação, portanto, não há nenhuma legislação específica sobre esta matéria e, portanto, daí a obrigação da regulamentação e de criar uma lei própria para este tipo de serviço, sendo um serviço público, de transporte público, levantam-se também aqui questões que têm que ser salvaguardadas e que devem de ser ainda também clarificadas. Sei que vocês também trazem aqui uma preocupação sobre a questão do Tribunal, sobre a decisão que o Tribunal acabou por tomar, sendo que ela diz que isto depende da legislação nacional, não da europeia. Mas pronto, há aqui uma série de questões que vamos continuar a acompanhar e que o objetivo final será ter a melhor solução que enquadre também depois no setor do transporte público. E por isso, mais uma vez, o nosso obrigado por terem vindo, agradecemos e, como lhes disse inicialmente, depois também terei o cuidado de ver a vossa apresentação e algum documento que depois possam ter deixado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento também o Sr. Deputado António José, representante do Partido Socialista. E só, a bem do escrutínio destas audições, fazer consignar o seguinte. Como sabem, e sei que sabem, mas quem nos possa estar a ouvir pode não saber, estas audições são sempre acompanhadas por senhores deputados e garantidamente por assessores, além de serem gravadas. E por vezes a acumulação da agenda parlamentar impede fisicamente a presença de um dos senhores deputados ou do grupo parlamentar, o que não impede é que ela seja vista e revista e para tanto é que é gravada. Sei que sabem, mas também a bem dos trabalhos era útil fazer este esclarecimento. Terminada esta ronda, eu darei a palavra ou qualquer dos senhores queira usar a palavra para responder. Sr. Dr. João Carvalho, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado. Eu iria, na sequência do que o Sr. Deputado Leitor, das questões do Sr. Deputado Leitor pôs, iria, portanto, referir a um outro aspecto, portanto, iria ler que não há dúvida nenhuma que, portanto, tenho aqui o acordo, como Sr. Deputado, do acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é claro, portanto, que estamos perante uma atividade que deve ser considerada, que obrigatoriamente deve ser considerada como serviço de transportes e não da sociedade de informação, como antes, portanto, era referido por essas plataformas, e não há qualquer dúvida, ainda por cima, isto, portanto, é obrigatório que os Estados-membros sigam. Portanto, este acordo, esta decisão, os Estados-membros têm de seguir. Portanto, não, quer dizer, nem que a AMT viesse aqui dizer outra coisa, não sei que não poderia dizer, ou seja, qualquer órgão, portanto, de Estado, de qualquer Estado-membro, dissesse o contrário. Queria também referir, na sequência, penso que o deputado do Partido Socialista acabou de dizer, que o mesmo acordo diz que cabe aos Estados-membros regulamentar no respeito das regras gerais dos tratados fundacionais da União Europeia, as condições de prestação de serviços e intermediação, como que está em causa no processo. Portanto, os Estados-membros podem, portanto, este acordo foi até um ponto que foi isto, que não há dúvida nenhuma, que deve ser incluído no setor dos portos. No entanto, cada Estado-membro tem liberdade, dentro do setor dos transportes, de poder segmentar ou não, portanto, este setor. Daí que este acordo, portanto, penso que é extremamente importante e que a AMT o seguiu e fez uma nota explicativa, portanto, porque, enfim, eu via várias interpretações. Isto não permite outras interpretações, senão isso. Queria também referir, em relação, portanto, enfim, nunca tivemos dúvidas, os nossos três parceiros e pronúncia que fizemos são claros, portanto, é um serviço público que deve ser construído a partir dos transportes. E o acordo diz isso claramente. Sobre a questão de Londres, portanto, houve incumprimento de uma licença. Aqui houve incumprimento. Em Portugal não há licença porque não está ainda, portanto, não está encordado. De qualquer maneira, portanto, a Inglaterra ainda é um Estado-membro e terá de seguir o que este acordo diz. Isto sim é mandatório, isto não é, portanto, de qualquer maneira, mas é um caso ligeiramente, de Londres é um caso ligeiramente diferente. Queríamos, se o Sr. Presidente também nos deixar referir que Portanto, nós consideramos, portanto, nós, Sr. Deputado, nós não, vamos, não comentamos declarações de governantes, nem nas nossas competências vou a esse ponto. Portanto, os governantes fazem as declarações que entendem que devem fazer. Nós estamos aqui para, enfim, zelar pelo cumprimento da legislação nacional e comunitária, é isso que nós fazemos, interpretando, portanto, as decisões, e neste caso, portanto, não há que interpretar, a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia é claro. Queria referir também, na sequência também do que o Sr. Deputado disse, que já quer as forças policiais, quer o Instituto da UIMT, o Instituto de Melhor dos Transportes, já autuou 1.763 portanto, entidades, 1.763, foram arquivados 44 processos e foram preferidas 8 decisões condenatórias. Quero aqui referir, e por isso é que nós falamos que se deve evitar, e penso que enfim, há unanimidade, felizmente, nesta casa, que se deve evitar a confusão, nomeadamente neste setor que é tão importante, de transporte de passageiros em veículos ligeiros, neste subsetor dos transportes, que é a confusão que existe. O Tribunal da Relação de Lisboa disse claramente que a atividade, neste caso, sobre uma plataforma que é a Uber, é ilegal, disse claramente o Tribunal da Relação de Lisboa. Mas, quer dizer, tivemos posteriormente, numa destas 8 decisões condenatórias, uma das decisões condenatórias foi impugnada e o Tribunal da Comarca, que é um tribunal com sabrão de nível inferior ao Tribunal da Relação, mas o Tribunal da Comarca de Lisboa portanto, aceitou a impugnação. Baseado em quê? Baseado precisamente em que, como não há enquadramento legal, quer dizer, não há base para uma penalização porque não há enquadramento legal. Vejam, mais ou menos foi isto que foi determinado. Vejam bem, portanto, a necessidade urgente, que já foi referida aqui também pelo Sr. Deputado do PSD, a necessidade urgente que há de clarificação destas situações. E nós, portanto, que estamos, enfim, que devemos lá pela legislação, provavelmente estaremos também impedidos, enfim, de mais qualquer atuação, se tivéssemos que fazer, já que as forças policiais e o IMT estão a atuar e bem, mediante aquilo que foi legislado aqui também, se não me engano, a Lei 35, que penalizou ainda mais, portanto, a ilicitude de taxistas andarem sem alvará, com penalizações bastante mais elevadas. Portanto, as forças estão a atuar, estão a atuar agora. Portanto, os tribunais têm a sua rapidez de atuação e, enfim, até que ponto é que o regulador pode atuar ainda mais, a não ser chamar a atenção, até que ponto, não estou a dizer que temos certezas absolutas, mas até que ponto é que nós podemos atuar mais quando estamos perante uma atividade que não está regulada, isto é, que não está debaixo de qualquer tipo de legislação. Daí a urgência que há de regular ou manter o que está, quer dizer, portanto, esta Casa decidirá, diante das propostas que tem, os projetos que tem de diplomas, que nós continuamos a dizer que devem ser revisitados com esta alteração agora que houve, com esta clarificação do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas era extremamente importante. Queria, se permitem também, referir alguns números, e poderei fazer chegar, portanto, eu penso que um dos relatórios que nós fizemos sobre questionar às câmaras municipais de Lisboa, às câmaras municipais do país, porque são eles que, como sabem, licenciam a atividade dos táxis, portanto, que existe no primeiro questionário que nós fizemos, demorou cerca de 9 meses a ultimá-lo, existem cerca de 14.857 lugares e existem 13.766 táxis. Portanto, há 1.081 vagas ainda de táxis por preencher. 46% dos municípios, que responderam praticamente todos os municípios do país, com as regiões autónomas incluídas, portanto, 46% dos municípios têm lugares vagos. Apenas 36% dos municípios lançou concursos. Enfim, entendemos que deviam ser lançados concursos. 57% dos municípios com vagas em 2016 não lançou concursos. 57%, portanto, não lançaram concursos. Existe um grande interesse em aceder a licenças nos concursos abertos, que devem ser abertos. Portanto, houve 3,2 concorrentes por licença a atribuir, em média. 69% dos concursos com mais concorrentes do que licenças. E 95% das licenças colocadas a concurso foram atribuídas. Os 5% são das regiões rurais, portanto, que não têm, nomeadamente, grande peso. Enfim, a oferta mantém-se estável na década de 2006 a 2016, foi a nossa análise. Portanto, houve mais 0,97% de táxis licenciados, mais 0,5% de lugares nos contingentes. A procura, houve um crescimento de dormidas em estabelecimentos solteiros de mais 41%, dos quais 74% em Lisboa, portanto, e mais de 121% no Porto. Houve aumentos e reduções substanciais da população residente, em alguns concelhos, menos 2% em Portugal, menos 9% em Lisboa, mais 2% na área metropolitana de Lisboa, e mais 22% em Mafra, que é elucidativo, por isso é que pusemos aqui, mais 9% no meu concelho, que é Cascais. Portanto, a contingentação tem-se traduzido numa restrição ativa à oferta em vários concelhos, potenciando riscos de resposta inadequada à procura. Portanto, nós temos este questionário que já está, já foi feito o relatório final e iremos enviá-lo, portanto, na próxima semana para o Sr. Presidente, portanto, da Comissão. O outro questionário, portanto, que já o fizemos também, penso que já o tínhamos enviado, mas é elucidativo de referir, portanto, as vagas que há. Era importante que os municípios pusessem a concurso pelo menos as vagas que há, as 1.081 vagas que há. Por exemplo, no município de Lisboa há 103 vagas por atribuir. Em Sintra, tive a ver, se não me engano, são 3 vagas, mas pronto, que é também uma região bastante populosa. Estes dados achamos que são muito importantes para a discussão interna aqui desta casa, e como disse, nós portanto faremos entrega ao Sr. Presidente da Comissão também deste relatório, que está já praticamente ultimado e que vos será entregue na próxima semana.
Muito obrigado. Ainda para um esclarecimento, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas a propósito das declarações do Sr. Secretário-Estado do Ambiente. Eu também pedi um comentário. Pronto, já percebi que aceito a sua resposta, mas havia uma outra questão que eu lhe fiz, que tinha a ver com a legitimidade das multas e qual é a entidade que deve ser responsabilizada pelo pagamento das respectivas coimas. Se é, desculpa o termo, um mexilhão, portanto aquele que anda, digamos, a levar com o mar, quando bate na rocha, ou se é a entidade responsável que está por trás de plataformas que conduzem as pessoas, os motoristas, com os seus veículos, em muitos casos, a agir de forma ilegal. Portanto, há uma espécie de indução de comportamento ilícito que está a ser desenvolvido por plataformas com o objetivo de, com a miragem, digamos, de uma grande remuneração, mas não há dúvida nenhuma que a Uber e a Cabify não são entidades inocentes no meio desta história. Portanto, a pergunta que eu lhe faria, Sr. Presidente, é esta. A quem cabe, legitimamente, a responsabilidade de pagar as coimas que estão, as tais 1.773 autuações que foram, que os parceiros, digamos, destas plataformas foram objeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Dr. João Carvalho, faz favor.
Peço desculpa de não ter respondido para a soma. Enfim, portanto, não há enquadramento legal. Como não há enquadramento legal, portanto, são assumidas pelo... são assumidas pelo, deviam ser assumidas pelo titular que contratualizou esse serviço. Quem é que contratualizou esse serviço? Mas não temos enquadramento, está a ver? Por isso é que a impugnação valeu. As forças policiais caem em cima, como o Sr. Deputado disse, entre aspas, do mexilhão, caem em cima, portanto, do condutor. Foi uma das referências que nós fizemos que nós fizemos portanto, ao projeto de diploma do Governo foi precisamente que era importante clarificar, caso seja esta casa defina, portanto, a questão de um segmento de mercado de carro, de viaturas não portanto, descaracterizadas, é importante que se saiba quem é a responsabilidade, até porque pode haver um problema, não só com as forças policiais, um problema com o utente, com o utilizador que está a ser transportado, pode haver um problema, não é? E ele vai fazer, exigir a quê? Vai exigir ao Tribunal de Amsterdão? Vai exigir a quem? Portanto, é extremamente importante que isto também fique, portanto, que os senhores deputados tenham isto em conta, que fique isso bastante clarificado. Eu trouxe aqui alguns pontos que nós entendemos que, enfim, no caso se pretenda regulamentar, agora com base neste acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia, caso se pretenda regulamentar, deve acontecer de uma forma coerente e equitativa. Eu quero referir que seja equitativo, não quer dizer que é igualdade. Porque, repare, por exemplo, vamos supor que os senhores decidem que deve haver um segmento de mercado, um segmento de transportes de viaturas descaracterizadas, diferentes, portanto, dos táxis. Os táxis têm alguns benefícios já, não é? Nós sabemos, quer dizer, estas viaturas descaracterizadas deverão ter alguma equidade também. Portanto, deve haver o princípio da proporcionalidade. Quando nós dizemos equidade, não queremos dizer que é igualdade. Deve haver aqui uma calculatória para tornar não discriminatório uns em relação a outros, já que o mercado, entendemos que o mercado é o mesmo, que é o transporte de passageiros por viatura ligeira. Mas estava eu a referir, enfim, 4 ou 5 princípios básicos que nós entendemos que deveriam ser tomados em consideração, que são os requisitos de acesso e permanência da atividade de plataforma aos outros condutores, que são as obrigações fiscais e a responsabilidade civil, que devem ser fixadas de forma equitativa para todos os agentes económicos que estão, portanto, neste mercado, que são regras de segurança, quer dos veículos, quer de seguros, quer de inspeções, e também da formação aplicável aos motoristas, quer regras de entrada e permanência no mercado, estamos a falar, portanto, de contingentação. Enfim, devo dizer que qualquer regulador é avesso à contingentação, que são entraves, portanto, à entrada de novos agentes. Mas pronto, portanto, regras de entrada e permanência no mercado, contingentação, fixação de preço deve ser equitativa e transparente. E aqui, vamos lá ver, portanto, também o subsetor de táxis, chamando assim, o subsetor de táxis, tem de respeitar as regras que são determinadas todos os anos, através de reuniões com as respectivas associações de empresariais de táxis e também com a Direção-Geral de Atividades Económicas. Portanto, o preço é fixado. Os carros descaracterizados não é fixado. É evidente que tem de haver aqui alguma equitatividade, como eu digo, também dentro do princípio da proporcionalidade. Não quer dizer que os preços sejam iguais, mas dentro do princípio da a proporcionalidade, portanto, em relação aos benefícios que uns têm e outros poderão vir a ter. E também as autoridades fiscalizadoras e de supervisão devem ter acesso a toda a informação necessária antes ou depois da entrada no mercado dessas entidades. São mais ou menos 5 princípios básicos que nós entendemos que, para nós, caso nos seja pedido parecer, agora mediante um novo acórdão do Tribunal de Justiça, que nós iremos, portanto, seguir e analisar e, portanto, pôr à consideração dos senhores deputados.
Para o esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para lhe pedir se podia solicitar estes documentos que foram apresentados pelo Sr. Parece-me de enorme importância para os grupos parlamentares, mas falo para o PS, naturalmente.
São disponíveis? Então será junto, entregue aos serviços e depois distribuído aos seus deputados.
Sim, senhor.
Dado que nenhum dos seus deputados quer usar a palavra, eu daria por terminada a nossa audição, agradecendo a presença da Autoridade de Mobilidade e Transportes na pessoa do Dr. João Carvalho e do professor Eduardo Lopes Rodrigues. Agradecer aos seus deputados. Esta é a penúltima audição deste conjunto de audições, que terminará com a audição do Sr. Ministro em sede de Comissão de Economia. Muito boa tarde a todos e obrigado.